No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
No dia 16 de maio de 1988, que estreou uma das novelas que mais chamou a atenção da população brasileira. Olha, recorde absoluto de audiência e uma novela que durou aí praticamente mais de seis meses no ar, né? Acabou no dia 6 de janeiro de 1989, a novela Vale Tudo. E a gente ouve ao fundo aí Brasil, a música composta pelo Cazuza e cantada aqui pela Gal Costa, que era o tema de abertura dessa novela, que completou aí 30 anos que estreou na TV Globo em 1988. Portanto, vamos recordar um pouco dessa novela. Está no ar o Feijoada Completa, uma boa tarde para você. Edson Júnior com você até as 4 da tarde, trazendo as principais informações da Câmara nessa semana, nossa revista semanal eletrônica aqui no rádio, para poder falar dos principais acontecimentos da Câmara e também para a gente poder falar sobre cultura, sobre esporte, sobre economia, sobre cinema, temos cinema hoje, enfim, uma série de coisas aí que a gente fala no programa, um programa recheado de coisas boas para você, ingredientes muito bacanas aqui na nossa Feijoada Completa. No ar, na sua Rádio Câmara, também pela Rede Legislativa de Rádio e nas nossas rádios parceiras em todo o país. Muito bem, você está ouvindo Gal Costa e você vai, ao longo do programa, ouvir várias músicas aí que fizeram parte, fizeram parte da trilha da novela Vale Tudo. Bom, nós vamos falar no nosso programa de hoje sobre o cadastro positivo, né? É um debate que está acontecendo na Câmara dos Deputados, foi feita a votação aí da primeira proposta, na verdade do projeto do chamado texto principal, né? Ou seja, ressalvados os destaques. O que quer dizer isso? Que vários partidos fizeram pedidos para votação em separado de alguns trechos do projeto e essas votações ainda vão acontecer. Elas estavam até previstas para essa semana, mas com o debate aí a respeito da questão do pré-sal, que tomou bastante o plenário nessa semana, acabou que não foi feita a votação do cadastro positivo, pelo menos dos destaques do cadastro positivo. Então a gente está aí no aguardo da continuidade aí da votação do cadastro positivo, que é exatamente aí a necessidade que nós temos acompanhar, né, essa votação e ver como é que vai ficar e de fato se vai ser realmente aprovada a proposta de acordo com o relatório que foi apresentado aí inicialmente já nessa semana passada, né? Na semana retrasada, na verdade, que foi votado o texto principal do cadastro positivo. Mas tem outros temas importantes, além do cadastro positivo, que nós vamos ter no Feijoada Completa desta sexta-feira, 18 de maio de 2018. Aliás, 18, né, Jober? Boa tarde, tudo bem?
Oi, Edson, boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo.
18, né, cara? Isso aí. Coisa boa, coisa bacana.
Vamos jogar no
bicho.
Vamos
saber... Isso é proibido, hein?
Não pode estimular, não.
Pode não. Vamos então falar aí dos principais destaques que nós vamos ter no Feijoada de hoje. Simbora!
Vamos lá. No programa de hoje, o programa Petrobras Cultural financia a política de cultura das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Uma audiência pública foi realizada aqui na Câmara nesta semana para tratar desse assunto. Alguns deputados questionaram a redução dos recursos para o programa. Nós vamos saber mais sobre esse assunto no Feijoada Completa de hoje. Acompanhe. Quer ficar por dentro do que acontece no Tapete Vermelho em Cannes? Então fique ligado no quadro Olhares. A colunista Mariana Monteiro esteve lá e vai contar tudo sobre o clima e a movimentação do maior festival de cinema do mundo. E hoje tem estreia no Feijoada, é o quadro Coisa Russa, que vai trazer as notícias, curiosidades e comentários sobre a Copa de 2018. E para começar, o jornalista Márcio Sardi fala das perspectivas para o Mundial após a convocação das 32 seleções. E ainda, as férias de julho estão chegando e, nesse período, o que fazer para quebrar a rotina? Adriana Magalhães vai trazer as melhores dicas no Atravessar Fronteiras. Um bar onde são harmonizados queijos e cervejas. Isso mesmo. No Brasil de ponta a ponta, vamos conhecer essa novidade que está chamando a atenção dos brasilienses. E no nosso tempero musical de hoje, a trilha sonora é de um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira. No dia 16 de maio de 1988, entrava no ar a novela Vale Tudo, trazendo na trilha grandes clássicos da nossa MPB. Eu vou acompanhar porque eu não tinha nem nascido nessa época ainda.
Quem conhece o Jobert fala que ele tem 65 anos em cada pé. Não é uma brincadeira, né? Deixa pra lá. Você tá ouvindo ao fundo o Nico Rezende, a música Penso Nisso Amanhã, mais uma das canções aí da novela Vale Tudo. Nico Rezende, que anda sumido, né, pá? Mas é um cara que realmente é um grande produtor musical, tecladista, arranjador, fez parte aí da equipe de arranjadores do Barão Vermelho, apoiou o Barão Vermelho no início da carreira da banda com Cazuza, enfim. Um cara genial e um grande produtor musical e um grande músico. E essa música tá num disco que ele lançou nessa época, 87 para 88, e foi realmente uma música bastante tocada em rádio. E é muito interessante que nessa trilha o pessoal procurou não exatamente pegar músicas que estavam fazendo sucesso no rádio, como muitas vezes acontece em novela, mas fizeram o contrário, né? Colocaram músicas da MPB e que acabaram elas, por conta de serem colocadas na novela, fazendo sucesso aí no rádio de um modo geral. Bom, Nico Rezende aí então, um pedacinho pra você, do Nico Rezende com Penso Nisso Amanhã.
Você é pra mim. Nosso caso quero viver agora. Não deixo pra amanhã.
Bom, vamos então falar do cadastro positivo, né? Afinal de contas, todo mundo corre o risco de atrasar as contas aí de vez em quando, e para pagar a coisa não é muito fácil, não. Mas quem tem aí luta para poder manter a sua vida correta pode ser beneficiado com um histórico para poder solicitar empréstimo. E esse histórico, esse bom histórico, pode ajudar as pessoas, né, na hora de solicitar crédito. É o cadastro positivo. Hoje em dia ele já existe, o cadastro foi criado em 2011, mas a inclusão, né, no cadastro só pode ser feita com autorização do consumidor. O projeto que está sendo analisado pela Câmara torna essa inclusão involuntária, ou seja, todos os que estão os consumidores que estão adimplentes, ou seja, são bons pagadores, eles automaticamente seriam incluídos no cadastro positivo. E para ser excluído, precisaria solicitar. Os contrários a esse cadastro dizem que a inclusão automática tem o risco aí de fazer com que as empresas comecem a vender dados e a repassar dados de clientes e prejudicar, inclusive, a questão do sigilo bancário. Bom, sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o relator da proposta aqui na Câmara, que é o deputado Walter Yoshi, que é do PSD de São Paulo. Deputado Walter Yoshi, prazer tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, como vai?
Boa tarde, é uma satisfação nós estarmos aí junto com todos vocês na Rádio Câmara para defender o nosso cadastro positivo.
Pois é, deputado, por que o cadastro positivo é importante? Por que a obrigatoriedade, ou seja, digamos, a inclusão automática nele é tão importante para o consumidor, de um modo geral? Por que que o senhor acredita que ele deve ser aprovado dessa forma?
Primeiro porque o cadastro positivo hoje no Brasil, ele foi aprovado em 2011 e só tem no seu banco de dados cerca de 6 milhões de consumidores. É uma base muito pequena e essa base pequena impossibilitou que o cadastro efetivamente pegasse, que nós tivéssemos o resultado que ele se propõe. E o texto que nós estamos defendendo, ele torna, não digo obrigatória, na verdade ele inclui todos os consumidores, os bons pagadores, que poderão sair a qualquer momento. Inclusive, os gestores dos bancos de dados poderão informar, comunicar, deverão comunicar os consumidores no prazo de 30 dias. E a lei também estabelece que antes mesmo da implementação desse novo sistema, o consumidor, se quiser, poderá também solicitar a sua não permanência no cadastro. Uhum. E agora, uma vez que o cadastro tiver uma base maior, digamos aí, hoje são 6 milhões, possamos ter aí cerca de 50, 60, 100 milhões de consumidores no banco de dados com grande porte, nós teremos efetivamente o cadastro funcionando, porque cada bom pagador terá uma pontuação, terá um score. Uhum. E as informações que o comércio terá acesso é justamente diz respeito ao score, a pontuação de cada consumidor. Sim. Se ele é um bom pagador, por exemplo, de 0 a 10, se ele é 9, se é 10, se é 7, se é 8, e de acordo com a seu histórico de crédito, esse consumidor terá acesso, ao longo do processo, a uma taxa de juros mais baixa para suas compras, os seus financiamentos. Uhum. Já é assim que funciona, por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, em vários países desenvolvidos, inclusive na América Latina, na Argentina, no Chile, no México. Sim. Só falta pegar no Brasil. Então, o projeto é meritório, o projeto vai fazer com que haja mais competição entre os que concedem crédito, porque no Brasil somente 4 grandes bancos detêm 80% do crédito no nosso país. Uhum. O que nós queremos fazer é estimular a competição e fazer com que aqueles bons pagadores tenham acesso a um crédito mais barato, que o consumidor seja disputado pelos bancos e pelas financeiras.
Agora, deputado, existe uma questão aí bastante complexa, que é a causa da inadimplência, né? Muitas vezes o cidadão, por exemplo, entra numa dívida determinada e perde o emprego, ou o cidadão entra em por exemplo, um acordo coletivo, ainda mais agora que nós estamos falando em época de reforma trabalhista, um acordo coletivo que acaba reduzindo o salário ou reduzindo a carga horária de trabalho, mas junto reduzindo o salário, enfim, uma série de fatores que podem ser alheios à vontade do consumidor. E aí, como fica esse consumidor que, de repente, por alguma razão extra, né, da sua vontade, ficou inadimplente e agora ele quer saber como é que ele se vira para poder não ficar sujo, não ficar com o nome sujo e também continuar fazendo parte de um cadastro que pode lhe facilitar o crédito no futuro. O que ele pode... como é que isso se dá?
O nosso texto, ele prevê um horizonte de 15 anos. Então, o consumidor, ele vai ser avaliado por um horizonte de 15 anos. Então, vamos supor, o consumidor, durante 10 anos, ele foi um excelente pagador. Uhum. No 11º ano, ele ficou desempregado. Ficou um tempo, foi negativado, teve problemas. Mas na hora que o gestor do birô de crédito for fazer análise daquele consumidor, ele vai levar em consideração todo aquele período onde ele foi bom pagador. Então, você não vai pegar exatamente aquele ano em que ele foi negativado, que ele teve problema. Depois ele se recupera. Então, o nosso projeto, ele prevê a oportunidade...
Como se fosse uma média a média do comportamento desse consumidor durante esse período.
Perfeitamente. A média, e através de cálculos embasados em algoritmos muito complexos, é que esses birôs vão pontuar cada consumidor. Então, nós estamos dando oportunidade para o bom pagador, até aquele bom pagador que em algum momento da sua vida teve problema de quitação de algum débito ou foi negativado, enfim. Então, nós estamos dando essa oportunidade para todos os consumidores brasileiros, inclusive aqueles que foram negativados.
Agora, deputado, como é que o senhor avalia essa questão aí da do repasse de dados, enfim, essa questão do sigilo bancário, que é uma das questões aí colocadas por aqueles que são contrários à inclusão automática no cadastro positivo. É. Exatamente por conta aí, a gente já vive muito isso, né, nos dias de hoje, isso, das empresas repassarem informações de clientes e etc. Como a lei ela pode proteger o consumidor disso aí?
Primeiro que não existe quebra de sigilo. As informações que as fontes, que são os bancos, onde estão a base das informações, essas informações que serão repassadas para os birôs de crédito, que vão formular essa nota, essa pontuação, as informações que serão transmitidas serão somente informações de pagamento, de pontualidade de pagamento. E nós não vamos estar manipulando informações de aonde foi feita a compra, com quem foi feita a compra, o perfil do consumidor. Então, todas essas informações de perfil de consumidor, que hoje, quando você entra, por exemplo, no Google, ou você vai fazer uma pesquisa de compra, automaticamente você recebe uma oferta de compra. Certo?
Exatamente, o tempo todo.
Então, essas informações não serão repassadas. As únicas informações que os birôs terão acesso é o histórico de pagamento, ponto.
Interessa é saber se ele tem um bom histórico de pagamento ou não.
Perfeitamente, se ele tem um histórico e como é o perfil do histórico de pagamento, só isso. O que ele comprou, aonde ele comprou, dados mais complexos com relação ao perfil de compra e de financiamento não estarão nesse banco de dados.
Uhum.
A outra coisa importante, que nós tornamos muito claro no artigo 16, diz respeito à responsabilidade objetiva e solidária dos gestores. Então, eles serão responsabilizados se houver algum tipo de vazamento de informação, né? Tanto os gestores como também os seus colaboradores.
Agora, deputado, qual a expectativa aí para a votação desses destaques? O que estão faltando, né, no projeto?
Nós já vencemos aí uma etapa muito importante, que foi o debate em torno do mérito do projeto ao longo dessas últimas semanas. Semana passada nós aprovamos finalmente o texto principal e agora restam algumas emendas e alguns destaques que serão votadas provavelmente entre terça e quarta-feira que vem. Nós esperamos vencer essa etapa. Alguns destaques, na maioria deles, eles desfiguram o projeto principal. Então, nós teremos que aí fazer um esforço, mais uma vez, para vencer e manter o nosso texto principal, que é o que vai fazer o cadastro positivo pegar para valer no nosso país.
Deputado Walter Yoshi, do PSD de São Paulo, ele que é relator da proposta aí da matéria do cadastro positivo aqui na Câmara. Deputado, muitíssimo obrigado por participar conosco e esclarecer aí os ouvintes a respeito da proposta. E vamos acompanhar aí a votação na próxima semana para ver como será concluída, portanto, a votação desse projeto. Muito obrigado por participar aqui do programa e um grande abraço.
Muito obrigado, agradeço também pela oportunidade. Um grande abraço.
Grande abraço. Está aí a participação do deputado Walter Yoshi, do PSD de São Paulo. Portanto, ele relator do cadastro positivo, defendendo aí a proposta desse cadastro, ou seja, da inclusão. Na verdade, temos que lembrar, né? Sempre bom lembrar que nós estamos falando da inclusão automática de todos os consumidores no cadastro positivo. Não se trata de criar o cadastro que já existe desde 2011, já existe, e hoje ele tem 6 milhões de pessoas cadastradas nele. Trata-se aqui de tornar automática a inclusão no cadastro positivo. Quer dizer, e aí o consumidor teria que se manifestar caso deseje ser retirado do cadastro. Essa que é a questão. Mais uma canção da novela Vale Tudo, de 1988, é de João Bosco, né? Terra Dourada. Essa música que é do disco Bosco, do João Bosco, lançado na mesma época também. O disco é da mesma época. Aliás, esse disco Bosco é um disco fantástico, né? Quem gosta de João Bosco, ó, tem Jade, tem Corsário. É um disco realmente espetacular. E essa canção é uma das canções mais bacanas desse disco. E é uma das canções usadas como tema de locação na novela Vale Tudo. Aliás, Vale Tudo que, segundo o que a gente está lendo aí na imprensa, vai ser reprisada de novo pelo canal fechado Viva, né? Ela foi reprisada em 2010, quando o Viva estreou na TV paga, e agora parece que vai ser reprisada novamente. É bem interessante, né? Até bom pra gente fazer uma comparação do Brasil de 30 anos atrás e o Brasil de hoje, né? O que avançou, o que não avançou, porque a novela tem muito esse perfil, né, de falar um pouco da realidade brasileira e de uma forma bastante explícita até. A novela, ela, inclusive com um final, né, bastante emblemático ali. Bom, enfim, esse é o João Bosco. Vamos ouvir mais um pouquinho do João Bosco antes da gente entrar na próxima entrevista.
Sua boca agora amor.
Estamos aí falando do Cadastro Positivo, projeto que foi votado o texto principal aqui na Câmara, ainda tem os destaques a serem votados na próxima semana, e agora nós vamos conversar sobre esse assunto com o advogado especialista em Direito do Consumidor, o Dr. Tiago Almeida. O Dr. Tiago Almeida, que é do coletivo Tem o Direito de Saber, exatamente falando aí um pouco a respeito desse cadastro positivo, o coletivo Tem o Direito de Saber, que tem se manifestado contrário a esse projeto. Dr. Tiago Almeida, muito boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso Feijoada Completa, como vai?
Boa tarde, o prazer é todo meu.
Doutor Tiago, por que qual é a justificativa para não se aprovar essa proposta de um cadastro positivo que seja automático, ou seja, que a inclusão do consumidor seja automática? Por que isso prejudicaria o consumidor na avaliação do senhor?
Na verdade, é importante somente um registro. Os consumidores não são contrários ao cadastro positivo. Muito pelo contrário, mesmo porque o cadastro positivo já existe desde o final de 2010, mediante uma medida provisória convertida numa lei de 2011.
Uhum.
Os consumidores, eles são contrários à inclusão automática e compulsória de seus dados junto a bancos de dados que prometem, dentre as suas bandeiras, a redução de juros, enfim, mas não garantem nada aos consumidores.
Uhum.
Na verdade, é muito temerário debater qualquer projeto que envolva a gestão de informações sem a prévia construção de um marco regulatório de proteção de dados
Uhum.
do país. Na verdade, inverte-se. Primeiro, aprova-se o cadastro positivo, expondo todos os dados dos consumidores para, em momento posterior, se discutir como se proteger esses dados.
Sim.
E esse projeto de lei, que teve o seu texto base aprovado pela Câmara, mas que está sujeito a novas alterações, né, de acordo com diversos destaques, esse projeto de lei, ele vai em sentido contrário a todos os movimentos mundiais, né, que em meio a uma série de escândalos envolvendo vazamentos de dados, etc., ele expõe a privacidade do consumidor.
Uhum.
Eu acompanhando a entrevista do, uhum. do deputado, a quem eu tenho muito respeito e admiração, não por esse projeto, enfim, mas pelo trabalho desenvolvido por ele na Câmara, percebe-se que, assim, ele frisa que o gestor das informações ele estará sujeito a uma série de regulações, etc. Contudo, o projeto que impõe o cadastro positivo, né, como de forma automática, ele não traz essas regulações. Na verdade, uhum. o projeto ele estabelece que o gestor das informações pode abrir o cadastro e compartilhar com uhum. outros bancos de dados, né, estabelecendo pontuações, sim, né, mas para quem mantém os débitos em dia, e assim, o cadastro ele não traz a definição de como essas pontuações elas serão realizadas.
Isso teria que ser objeto de regulamentação posterior, então, a partir do momento em que a lei se aprovar o projeto?
Exatamente, mas isso é muito perigoso, porque uhum. a lei já estabelece automaticamente a inclusão dos dados dos consumidores.
Uhum,
isso é fato.
Sem que isso seja regulamentado antes.
Exatamente. Então, uhum. assim, esse projeto de lei, ele é um projeto de lei muito obscuro. E é um projeto de lei que não responde perguntas fáceis, que os consumidores, por
não raras vezes, propuseram junto aos parlamentares, no segundo sentido, olha, não seria ineficaz, né, a reserva ao consumidor, depois de ter os seus dados captados, incluídos em bancos de dados, ter o direito de solicitar a sua retirada? O projeto não responde isso. Né? Os birôs de crédito já terão o banco de dados deles constituídos. O projeto também, a princípio, tirava a responsabilidade dos birôs. Tudo bem, ele foi aprovado no texto base que traz a responsabilidade solidária e objetiva dos bancos de dados, né, da fonte, do consumente. Sim. Ok. Só que isso não basta para os consumidores. Na verdade, os consumidores precisam entender inclusive de forma transparente, né, qual será o benefício e mais, quais serão as garantias que eles terão. Na verdade, o projeto de lei, ele impõe a inclusão dos dados dos consumidores e não traz as garantias aos consumidores para que os seus direitos estejam protegidos. Tá? Agora... A lei é compulsória e ela prevê, ao contrário, com todo respeito ao que o deputado fala, ela prevê a inclusão de todos os dados de transações comerciais e financeiras, né, num banco de dados, esses big data, né, controlados inclusive por empresas privadas, né, de gestão de dados. Então, quer dizer, essas empresas privadas, elas terão os dados dos consumidores e elas comercializarão esses dados.
O que os favoráveis estão alegando é que seria só a informação básica se o consumidor é ou não é adimplente no seu histórico de pagamentos. E que não haveria uma outra informação, por exemplo, de quem ele comprou ou qual empresa com a qual ele negociou, que essas informações não estariam disponíveis.
Na verdade, elas não estariam disponíveis, mas estariam contidas nos bancos de dados dos birôs de crédito. Isso é fato, porque eles não conseguiriam, para que eles formem essa pontuação, eles precisarão conhecer a origem da transação perpetrada pelos consumidores. E aí nós estaremos entregando informações sigilosas dos consumidores para empresas privadas. Esse é o questionamento. Detalhe, os consumidores também já questionaram essa gestão de dados pelas empresas privadas, já que essas empresas privadas elas só visam lucros e não estão sujeitas a uma legislação que regule as atividades. Nós estamos falando da entrega dos dados dos cidadãos, dos consumidores brasileiros, para empresas que vendem dados.
Ou seja, na verdade a questão é que na avaliação do senhor é como se eu entendi bem, quer dizer, as leis estão sendo discutidas na ordem errada, né?
Totalmente errada, totalmente errada. Eu comecei até falando da questão da inversão. Primeiro, e muito se falou que em países desenvolvidos como a Inglaterra, a Alemanha, o cadastro positivo já existe. Ok, mas nesses países existem legislações duríssimas e severíssimas no tocante aí à proteção dos dados dos consumidores. Aqui, no Brasil, primeiro se aprovará a exposição dos dados para depois se votar a questão e se pensar como proteger os dados. Isso é totalmente deletério aos consumidores. Um ponto que os consumidores sempre colocam e que os parlamentares não conseguem explicar aos consumidores. Como se fará para classificar os consumidores bons pagadores que optam por pagar as suas transações, as suas dívidas em dinheiro? Como se classificará o bom pagador que não opta pelo sistema creditício, enfim, pelo parcelamento? Não existem respostas. Nós estamos sujeitos, inclusive, à discriminação do bom pagador. Porque o pagador que efetua as suas compras em dinheiro não terá o seu histórico no cadastro.
Isso é um absurdo. Então só incluirá lá aqueles que pagam parcelado?
Na verdade...
Por exemplo, se a pessoa compra no cartão de crédito, mas paga de uma vez só à vista no cartão de crédito, ela não...
Só serão as informações que chegarem aos bancos de dados. E como essas informações chegarão? através de informações bancárias, de crediários, de... Enfim, na verdade, olha que pergunta capciosa que você me fez. E aí, é uma pergunta que eu não consigo trazer a resposta, porque o projeto de lei não traz qualquer disposição sobre isso.
Uhum.
O projeto de lei, ele se cala quando chegamos à seguinte questão: como os bons pagadores serão tratados? Se esses bons pagadores sempre efetuarem as suas compras, o pagamento das suas dívidas em dinheiro.
Uhum.
O projeto de lei não traz essas respostas.
Uhum.
O projeto de lei, conforme muitos exploram na mídia, ele viola diversas garantias e direitos do consumidor. Inclusive, direitos emanados na própria declaração, né, de direitos humanos. O artigo 12, que os consumidores estão sempre frisando, ele assegura que está na Declaração de Direitos Humanos. Ele assegura que ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada.
Uhum.
Então, quer
Muito
dizer,
bem.
Como você colocar os dados de forma compulsória e automática e não violar o artigo 12 da Declaração de Direitos Humanos? E assim vai. O próprio artigo 5º da Constituição fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada do cidadão.
Uhum. Muito bem, doutor Tiago Almeida, que é advogado especialista em direito do consumidor, do coletivo Tem o Direito de Saber, falando aqui com a gente a respeito aí da posição, da sua posição a respeito da questão do cadastro positivo, ou pelo menos da obrigatoriedade ou da inclusão automática dos consumidores no cadastro positivo, que é o que exatamente está colocado aí nesse projeto de lei. Doutor Tiago, muitíssimo obrigado por participar aqui conosco, por esclarecer o ouvinte. Acho que é bom a gente ouvir as opiniões, né, favoráveis e contrárias, justamente para que o ouvinte possa formar a sua opinião e também entender melhor quais são os argumentos de cada um dos lados e, evidentemente, a entender melhor essa questão, que eu acho que muitas vezes trata da vida de todos nós, né? E a gente precisa realmente ter informações mais precisas sempre sobre o que diz respeito à nossa vida, especialmente como consumidor. Muito obrigado por participar, um grande abraço, um ótimo fim de semana para o senhor, doutor Tiago.
Muito obrigado, uma boa tarde a todos.
Boa tarde. Doutor Tiago Almeida conversando com a gente, ele que é especialista em direito do consumidor, 2h36 em Brasília. E agora a gente vai de Barão Vermelho aqui. Pense e dance aqui no Feijoada Completa.
Qualquer viagem, não fique esperando a vida passar. for preciso, sou eu quem escolho e faço os meus inimigos. Eu rasgo o couro com os dentes, beijo uma flor sem machucar. As minhas verdades eu invento sem medo, eu faço de tudo pelos meus desejos. Saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui pra qualquer viagem. Não fique esperando a vida passar tão rápido. A felicidade é o estado imaginário.
Barão Vermelho, Pense e Dance. Tema sabe de quem? Da Maria de Fátima, a vilã maldosa, a filha desnaturada da novela Vale Tudo. Esse é o tema do Barão Vermelho, Pense e Dance aqui no nosso Feijoada Completa. A gente vai para o intervalo e na volta tem as notícias do plenário da Câmara, tem notícias sobre cinema, muita coisa bacana. Segura aí que a gente já volta.
Feijoada Completa.